E vamos ao desporto na Rádio Observador, mais uma edição de E o Campeão É. Hoje na nossa equipa temos Gabriel Alves, Pedro Henriques e também Bruno Vieira Amaral. E assim, de repente, ao início desta tarde, Fernando Santos a ser apontado como o novo selecionador da Polónia. Gabriel Alves, o que é que te parece esta solução para Fernando Santos e também para a Polónia?
Para já, parabéns a Fernando Santos, não ficou desempregado, como talvez pudesse imaginar que iria ficar. Também não ficou a viver de louros de uma carreira, onde é campeão da Europa por Portugal e venceu a Liga das Nações, para além de todo um trabalho efetuado ao nível dos clubes e também na seleção grega. Portanto, Fernando Santos é um homem no mercado e o mercado é à procura dele. A Polónia foi quem o contratou, parabéns para Fernando Santos e para a Polónia, que a Polónia leva um excelente treinador para o seu país. É assim, ele chegou ao fim de um ciclo em Portugal, tal como Roberto Martínez chegou ao fim do ciclo com a Bélgica, hoje é Rob Martínez que está em Portugal, e passa a ser Fernando Santos que passa a estar na Polónia. É evidente que Fernando Santos não vai ter uma tarefa fácil na Polónia. A Polónia não é bem aquilo que nós possamos chamar um país de grandes talentos do futebol. Val Lewandowski, que é evidente que é, digamos, a exceção, é um grande jogador, um futebolista de eleição, mas não são todos Lewandowski, mas é um país que tem bons profissionais, profissionais capazes, espalhados por vários clubes de várias ligas na Europa, portanto, nas principais cinco ligas, e obviamente que Fernando Santos tem à sua mão um projeto novo, um grande desafio para ele. Da minha parte, parabéns a Fernando Santos, fico feliz e bato palmas por ele já estar a trabalhar, vai ser apresentado amanhã. E, obviamente, que espero que ele tenha todo o sucesso, todo o êxito possível. E ele bem o merece e certamente vai fazer por isso. A Polónia está de parabéns, Fernando Santos está de parabéns.
Bruno Vieira Amaral, este novo rumo de Fernando Santos, qual é a tua opinião?
É bom para Fernando Santos, acho que é um projeto aliciante para um treinador que, como dizia o Gabriel, cumpriu o seu projeto e concluiu o seu projeto com a seleção portuguesa. Parece-me que a seleção polaca terá mais que ver com a experiência na Grécia, que tinha corrido bem a Fernando Santos, e não tanto com o talento que ele tinha ao dispor em Portugal. Parece-me também que a Polónia queria mesmo um treinador português. A primeira vez não correu muito bem. Vamos ver agora como é que corre a segunda, mas parece-me que é um projeto aliciante. É uma seleção, uma equipa nacional, eu diria, de meio da tabela da Europa. Não é uma das grandes potências do futebol, mas é uma seleção com alguns valores, para além de Robert Lewandowski, com alguns valores. Não estará ao nível da seleção portuguesa, mas pode ser um desafio muito interessante para Fernando Santos, que mostrou que ainda quer continuar no ativo e numa seleção relevante no contexto europeu.
Pedro Henriques, com Fernando Santos, a Polónia pode tornar-se mais forte do que aquilo que tem sido nos últimos anos?
Boa tarde. Em primeiro lugar, a conclusão que eu tiro é que o Fernando Santos foi mesmo despedido pela Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, ele não estava com vontade de ir para o monte, tranquilamente, passar agora a sua reforma. Portanto, ele queria continuar no ativo, por isso é que ele renovou com a Seleção Nacional, por isso é que ele disse na véspera, ou nas antevésperas de ser despedido, que, portanto, que isso não fazia parte, ou, portanto, a rescisão não fazia parte daquilo que era o pensamento dele, e, portanto, vem dar mais força, exatamente, que esta coisa do mútuo acordo, quer dizer, foi mútuo acordo na perspectiva de que, ok, ou é isto ou é isto, e, portanto, é quase como as relações interpessoais em que, ok, eu já não te quero mais, portanto, ou não te quero ou não te quero. Depois, espero que o Fernando Santos agora perceba como é que funciona também a parte dos impostos e das burocracias lá da Polónia, que é para ver se daqui a uns anos não temos o take 2 de uma situação que não deixa nada às pessoas bem vistas perante a própria sociedade, naquilo que diz respeito aos contratos e àquilo que é muitas vezes a tentativa de redução de impostos. Ponto 3, obviamente que o Fernando Santos, a pressão há sempre, por ser selecionador de uma seleção é sempre pressão, mas é uma pressão menor. Portugal nos últimos anos lutava claramente para ganhar todos os títulos, não sendo o favorito, era sempre muito candidato, e quando digo muito, era mesmo muito candidato. Com a Polónia, neste momento dá um passo atrás, na perspectiva de que pelo menos vai tentar os apuramentos, e se conseguir isso já são vitórias, que é poder estar numa fase final de um campeonato da Europa, eventualmente do campeonato do mundo, de Liga das Nações. De qualquer maneira, pronto, vai continuar no ativo, é bom. Acho que para a Polónia é ir buscar alguém que pelo menos tem currículo na perspectiva de de que foi campeão, ganhou e, portanto, tem estatuto também.
Vamos então olhar para o campeonato português, para as contas do campeonato português. Fechou-se a primeira volta, a 17ª jornada a realizar-se neste fim de semana e a fechar com o Benfica na liderança. Estamos já nesta 17ª jornada, vamos ter a Taça da Liga agora pelo meio para definir esse campeão de inverno, esse slogan definido também pela Liga. Mas contas à 17ª jornada, Benfica em primeiro com 44 pontos, Sporting Braga em segundo com 40, Futebol Clube do Porto em terceiro com 39. O Sporting surge na quarta posição com 32 pontos. O Casa Pia, que vinha sendo a sensação deste campeonato, tem nos últimos 5 jogos 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate e fica na quinta posição com 27 pontos. Vamos olhar para estas contas. Bruno Vieira Amaral, Benfica continua na liderança, tem apenas uma derrota frente ao Sporting Braga. O que é que te parece esta primeira volta? O que é que destacas esta primeira volta? E perguntar-te se, de facto, a verdadeira surpresa que estamos a ter nesta temporada é, sim, o Sporting Braga, que continua na corrida pela liderança.
Sim, sem dúvida. Uma primeira volta muito consistente do Sporting Braga, uma equipa à qual tem faltado, nos últimos anos, acima de tudo, consistência. Tem alternado esses momentos de algum brilhantismo, de muita qualidade, com momentos de apagamento em que, de repente, fica muito para trás da discussão, fora completamente das contas do título. E agora chega ao final da primeira volta, ou seja, depois de enfrentar todos os adversários, com 40 pontos. Creio que é o melhor resultado sempre do Sporting de Braga, o que demonstra uma evolução com o Artur Jorge na competitividade. Alguns resultados, claro, menos bons, um período também de maior turbulência, mas todos os clubes têm esses períodos. O Benfica também teve, agora depois do Mundial, esse período. Parece estar a regressar ao melhor Benfica do início da época, mas sem dúvida que, se tivesse de eleger uma surpresa, seria mais do que o Casa Pia, que agora parece estar a regressar àquilo que se esperava, à normalidade, depois de uma primeira parte de época extraordinária. Teria de ser o Braga, eu elegeria o Braga como uma surpresa. O Benfica tem mostrado muita capacidade, muita qualidade, claramente acima da concorrência, com 3 resultados negativos, mas dentro desses resultados negativos eu acho que há diferenças. Um empate no derby, mesmo em casa, mesmo com um Sporting que não é o melhor Sporting dos últimos anos, é um resultado aceitável, normal. Um empate em Guimarães também não é um resultado escandaloso. Creio que o momento verdadeiramente negativo do Benfica é a derrota contra o Sporting de Braga pelos números e pela péssima exibição, ainda que haja algumas atenuantes, aquele momento mais complicado que se vivia no clube, com a situação de Enzo Fernandes, o regresso do Mundial, que ajudou a que esse jogo fosse um pouco diferente do restantes dos outros jogos que o Benfica disputou. No entanto, fica esse como um ponto negativo e, claro, os adversários esperam que o Benfica tenha mais momentos desses, mais apagões iguais ao que teve em Braga, mas parece-me que se o Benfica retomar, como tudo indica, estar a retomar aquela capacidade que mostrou na primeira parte da época, vai ser muito difícil para quem vem atrás, porque o Benfica vai perder pontos, isso eu não tenho dúvidas, vai perder pontos nesta segunda volta, mas os outros também vão perder pontos. E se o Benfica mostrar os níveis que mostrou nessa primeira parte da época, eu acho que é muito difícil para os outros alcançarem o Benfica.
Gabriel Alves, olhando para os lugares cimeiros, o que é que destacas e também se vês aqui alguma desilusão e olhar aqui também para os clubes que estão na linha de baixo, não é? Santa Clara, Marítimo e Paços de Ferreira. Paços de Ferreira, por exemplo, tem apenas 6 pontos ao fecho da primeira volta, sendo que 4 desses 6 pontos foram conquistados nas últimas 3 jornadas.
É verdade. Isto cá por baixo está bastante aceso, digamos assim. Mas há um Gil Vicente a recuperar. É preciso ter atenção. Isso começou muito tiboteante e, neste momento, recupera. De resto, Santa Clara, Marítimo, as duas equipas das ilhas estão, de facto, numa posição muito periclitante, e esse Paços de Ferreira, que já foi capital do móvel com muita força, portanto, em termos de bandeira e de promoção, nesta altura é lanterna vermelha e com pouca, digamos, visibilidade ou viabilidade, como queiram, visibilidade e viabilidade de mudar. Em relação ao resto, é verdade que o Benfica está na frente, tem um arranque de campeonato fantástico, como um campeonato e todas as ligas da Europa tiveram aquele Mundial, portanto, a meio das provas, e todas as formações aqui e ali, acolá, desta ou daquela forma, tiveram sentido, estava previsto que isso assim acontecesse, nada que fosse, digamos, de anormal, ou que seja de anormal, e o Benfica foi uma das equipas que naturalmente também teve esse pequeno pormenor de problema de baixar o seu índice de rendimento. Está nesta altura com os últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, está na frente, e a verdade, e isto talvez ninguém pensa que fosse viável, a verdade é que o seu principal, digamos, adversário nesta altura chama-se Sporting Clube de Braga a 4 pontos. E este Braga está forte, veio de 5 vitórias consecutivas, depois daquele percalço, digamos, com o Sporting Clube de Portugal, onde de facto tremeu por todo lado, com uma derrota colossal, mas este Braga está bem. Este Braga está de saúde e mostra jogadores, além de mostrar coletivo, além de mostrar capacidade. Futebol com o Porto, muito esforçado, mas é preciso ter atenção ao futebol com o Porto, porque é antes que Braga crescer. Portanto, e tem um treinador que naturalmente tira o maior partido, eu diria, aquilo é tudo, até ao osso, em termos dos seus jogadores. Há um Sporting que não sabe. Este Sporting, não sei mesmo agora com a vinda das competições europeias, aliás, que é algo que naturalmente vai também trazer novos dados a todos, a Benfica, Braga, Porto e Sporting, cada um nas suas competições, a Benfica e Porto na Champions, Braga na Conferência e Sporting na Liga Europa, obviamente que vai trazer mais trabalho, mais competitividade, mais carga competitiva, o que obviamente vai trazer também outro tipo de desgaste e ver até que ponto. Agora, este Sporting parece-me a mim que é uma equipa com pouco guarda-fardo. Tem um armário muito curto para as necessidades, aliás, que se vem vindo a notar desde o princípio da temporada. Não é uma coisa de agora. O Benfica, ao reforçar-se com o Gonçalo Guedes, traz um novo fogo. É uma excelente contratação. Gonçalo Guedes é um excelente futebolista. Vem por 6 meses, vem com alegria, vem com vontade, depois daquela miragem de ir à Premier League. Pronto, eu compreendo, a Premier League é a Premier League. Sim. É uma liga especial, mas a verdade é que vem para Portugal, regressa ao seu clube onde se formou e aparece com essa alegria, e naturalmente eu penso que o Neves terá que pensar que tem que mudar de vida, porque Gonçalo vai trabalhar, diria mesmo, com muita dedicação, muita atitude e muita intensidade. Mas temos aqui um campeonato, nada está decidido, e aqui a grande verdade é essa. Mas se o Braga vamos ter já assim, é essa a grande curiosidade. Mas olha, o Braga está aí, tem que mudar muitas vezes.
Pedro Henriques, as tuas contas na primeira da 17ª jornada, os teus destaques e olhar aqui também para jogadores. Que jogadores é que vês maior destaque neste final de primeira volta?
Olha, vou ser telegráfico. Em relação àquilo que são as desilusões, claramente as equipas das Ilhas Santa Clara Marítima e obviamente o Paços Ferreira com a atrapalhada da troca dos treinadores. Cá mais acima, o Sporting acaba sempre por ser uma desilusão, porque é sempre um dos pretendentes e dos candidatos, também por perdas de jogadores importantes e também pelo o tal bipolarismo que o próprio Ruben Amorim apelidou. Aqueles que serão os destaques, embora o Casa Pia nas últimas jornadas tenha cedido, Casa Pia e Arouca, claramente, atenção a Arouca, sexto classificado muito bem na sua caminhada, e obviamente o Braga. A única questão que eu ponho em relação ao Braga, e que eu já disse isso várias vezes, quando disse que as primeiras jornadas ganhou aos últimos 10 da classificação, eu vou relembrar que o Braga, nesta segunda volta, tem que ir ao Casa Pia, tem que ir à Luz, tem que ir ao Valado, tem que ir ao rival Vitória Sport Clube, tem que ir ao Bessa. Portanto, o Braga tem uma segunda volta com saídas muito difíceis. E por isso, aí vou tentar perceber... Exato, aí que tem que se mostrar. E não em conta daquilo que o Bruno Vieira Amaral também estava a dizer um bocadinho, e concordo que é, vamos lá ver a consistência. E eu acho que o Braga ainda não tem essa consistência. Oxalá esteja enganado, para bem do Braga e para bem até do futebol. Em relação aos jogadores, há muita gente que a gente podia, naturalmente, ainda ontem no WhatsApp, o João Pinto estava a dizer para a gente pôr lá os nossos 11 e tal, e eu, por acaso, estava num problema desportivo e até mandei logo para lá o 11. Eu acho que não podemos fugir de nomes como o Enzo, nem vale a pena estar com grandes justificações, e é difícil também separar, porque estamos a falar da Liga, mas não podemos separar depois também o que aconteceu, que foi aquele interregno para o Campeonato do Mundo. Naturalmente que o Enzo é um desses jogadores que tem de estar claramente em destaque, como um porro no Sporting, como se calhar depois jogadores como a lateral do Casa Pia, que o Sporting anda atrás. Quer dizer, há muitos e bons jogadores, mas se dissesse assim, mas escolhe lá o jogador das 17 jornadas, eu não conseguia fugir, claramente, com muitos e bons jogadores que deram nas vistas, que foram determinantes nos seus clubes, e eu diria que o Enzo é claramente, por razões óbvias, o grande destaque para mim.
Bruno Vieira Amaral, algum jogador em destaque destas 17 jornadas?
Eu vou tentar aqui ser salomónico, tentar dividir aqui os prémios. Creio que no Sporting o jogador em maior destaque, e creio que é o jogador mais valioso do Sporting neste momento, é sem dúvida Pedro Porro. É o jogador mais desequilibrante do Sporting esta época, e vai ser um rombo grande, desportivamente falando, se sair do Sporting agora, ainda no mercado de janeiro. No Braga, dois nomes, Al-Musrati e Ricardo Horta, parecem-me dois nomes em destaque, e também Vitinha. Vitinha, eu naquela brincadeira que fizemos da escolha dos jogadores para a seleção, tinha convoquei o Vitinha, e felizmente ele está-me a dar razão. Acho que é um avançado notável. Se estivesse num dos grandes, provavelmente já teria alcançado uma visibilidade. Mesmo assim, não tem no Braga, mas creio que em pouco tempo terá. Vai dar o salto muito em breve para um clube de outra dimensão, provavelmente já não em Portugal. É um jogador de enormíssima qualidade e que está a fazer a diferença. O Taremi no Porto, um jogador que não é só golos, creio que está em segundo ou terceiro nos melhores marcadores, mas é muito mais do que homem golo, é um homem que faz jogar e é fundamental no ataque. E no Benfica, viu-se este fim de semana, há Enzo e depois há todos os outros. Enzo é o jogador claramente acima da média no Benfica e no Campeonato Português, sem a mínima dúvida. Também não queria deixar de destacar um jogador que aí sim é o golo, é pelos golos que ele se destaca, que é Fran Navarro no Gil Vicente. Ainda agora neste jogo contra
incrível.
São dois golos excelentes, o segundo é absolutamente genial, e é um jogador que está num Gil Vicente e a marcar golos como se não houvesse amanhã. Merece claramente um destaque também pela primeira volta que fez.
Gabriel Alves, num minuto, algum jogador em destaque desta primeira volta?
Eu, para mim, destaco já na equipa do Sporting Braga Vitinha. Obviamente deixo também menção para Ricardo Horta, está a fazer uma grande campanha, depois de tudo o que se passou e que poderia tê-lo afetado e não afetou. Benfica tem Enzo, que é a grande contratação do futebol português para esta campanha, e tem António Silva, não esqueço, grande entrada, um miúdo cheio de maturidade. Eu, no Futebol Clube do Porto, o Taremi, que está em crescimento, e falo do Pedro Porro, que poderá, se calhar, não ir para a Inglaterra, e se calhar ali no Real Madrid possam andar sem falar. E depois temos este Fran Navarro, que já está com o mercado espanhol, os espanhóis já andam em cima dele também. Portanto, são destaques, mas haverá mais jogadores. Era preciso ter aqui um complexo global daquilo que são outros jogadores de clubes mais pequenos, mas que cheio de potencialidade.
Antes de irmos às nossas notas, Pedro Henriques, no handball, foi muito esforço, foi muita qualidade da seleção portuguesa, mas foi por pouco que acabámos por não seguir para a próxima fase.
Sim, a Suécia ontem, quando meteu os tubarões, pois era difícil de segurar a vantagem de um ponto ao intervalo, e quando eles vão ao banco buscar toda a artilharia é muito difícil. A questão não foi a Suécia, foi mesmo aquele empate com o VAR à mistura, obviamente com o Brasil, que nos retirou daquilo que seria uma possibilidade dos oitavos final. Mas só o facto de nós andarmos já, aliás, quartos final, só o facto de nós andarmos já a lutar nestes patamares, ao mais alto nível, e presenças assíduas nas provas internacionais, revela muito daquilo que é o handball português atual, pela positiva, obviamente. E, portanto, penso que o futuro só poderá ser brilhante.
Tínhamos também aqui como tema os árbitros escolhidos para a Taça da Liga. Vamos deixar isto para amanhã. Fábio Veríssimo no Arouca Sporting, Rui Costa no Futebol Clube Porto Académico de Viseu. Falamos disso amanhã, dia de antevisão também da Final Four da Allianz Cup, que começa já amanhã. Vamos então partir para as nossas notas. Bruno Vieira Amaral, começo por ti, o campeão do dia.
Eu tenho vários campeões, uma catrefada de campeões. O Arsenal, pela vitória contra o Manchester United. O resultado indicia um equilíbrio que, quanto a mim, é enganador. Ou seja, o resultado é enganador porque o Arsenal foi claramente superior ao Manchester United, mas este Manchester United já revela alguma coisa de equipa e já não apenas de conjunto de bons jogadores. No entanto, parece-me claramente o que o Arsenal, enquanto equipa, é muito superior, não só ao United, mas a quase todas as equipas da Premier League. Muita atenção ao Manchester City, que ainda não está derrotado, e se o Arsenal se descuidar, se não mantiver este nível, o City está lá a morder-lhe os calcanhares e é sempre um favorito. Aliás, só há dois neste momento, o Arsenal e o City, na disputa pelo título. Também para Gonçalo Guedes, pela entrada derrompante, pelo gol que marcou logo na sua estreia neste regresso ao Benfica. E Djokovic, que no Open da Austrália, que não pôde participar no ano passado, agora já chegou aos quartos de final, depois de eliminar quase a pé coxinho Alex de Minor, e uma exibição tremenda. É um prazer ver este Djokovic, e uma vez mais é uma pena que ele não tenha podido participar no ano passado.
Pedro Henriques, os teus campeões?
Bem, eu vou começar, portanto, eu deixo para o Bruno Vieira Amaral esse tipo de futebol inglês, eu vejo futebol a sério, portanto vou destacar o futebol da Arábia Saudita.
Também vi, também dei uma olhadela ontem, confesso.
Estou a brincar. Agora falando a sério, vou dar nota 15 naturalmente ao Cristiano Ronaldo, porque ele continua a conquistar todos os adeptos, e ontem era mesmo a estreia oficial, e portanto esta referência, os olhos do mundo continuam lá colocados. Não marcou, marcou o Talisca, mas de qualquer maneira, nota 15 para o Cristiano Ronaldo e para tudo o que ele continua a fazer. Nota 16 para o Fernando Santos, já falámos aqui, e obviamente nota 17 para aquele que será, se o Sporting move isso, obviamente, o futuro avançado do Sporting, mas eles não querem, eles não precisam de pontas de lança, estão bem servidos, portanto, nota 17 para o Navarro. Continue a deixar ao lado, continue.
Gabriel Alves.
Ainda vai para Espanha. Alá Mercado, que é na entidade dele. Eu vou dar ao Arsenal e, acima de tudo, ao seu treinador, ao Miquel Arteta. Quanto antes, este jovem treinador de San Sebastián, jogou no Barcelona, no Paris Saint-Germain, 50 jogos no Grado Rangers, Real Sociedade, Everton, Nacional. Ele foi adjunto de um senhor chamado Pep Guardiola, de 16 a 19, no Manchester City. Portanto, não esquecer isto. Em 2019 foi para o Arsenal. E eu lembro-me perfeitamente que o Guardiola lhe desejou o maior sucesso e adivinhou-lhe os maiores êxitos, sabendo de mão quem era o profissional que havia trabalhado com ele e que, naturalmente, a Arteta bebeu muito daquilo que o Guardiola sabe. Portanto, a Arteta está a fazer aquilo que é um trabalho, teve estabilidade, consistência, uma base sustentável, e agora é que o Arsenal está a aparecer. É assim que se faz, é assim que se constrói equipas. Estamos muito longe do final do campeonato, poderá ou não ser campeão, mas a verdade é que tudo para já indicia, pelo menos ele é que vai à frente, portanto, quem vai à frente é quem ilumina a estrada. E é o Arsenal que vai lá, com a Arteta, e parabéns para a Arteta, vou-lhe dar 15, espero dar 20 no final da temporada.
Arteta ainda não é campeão, mas já recebe as nossas notas nesta edição de E o Campeão É, hoje com Pedro Henriques, Gabriel Alves e Bruno Vieira Amaral.